Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Aparício Ribeiro. Entrevista gravada em Águas Claras, Distrito Federal, em setembro de 2018.
Só não vou contar os segredos pessoais.
Tranquilo. Então, Aparício, você é natural de onde?
Patos de Minas, uma cidade aqui no oeste de Minas Gerais, na região do Alto Paranaíba. Cidade boa atualmente, né? Na época que eu nasci era uma pequena cidade de uns 30 mil habitantes por aí. 1946, depois da guerra, meu amigo. Sou mais antigo do que o rascunho da Bíblia. É isso aí.
Quais são as primeiras lembranças que você tem lá de Patos de Minas?
Então, as primeiras lembranças em matéria de música, né? Claro. Ou não? Todas.
As primeiras lembranças, todas.
Bom, Patos de Minas, antigamente, na época, lá tinha os córregos de água limpinha. A gente ia pescar lambari, pescar piaba. A gente não fala lambari, fala piaba. Brincar. De filme de faroeste, filme de Tarzan, tudo ali na região da cidade que era muito boa e pródiga e córregos de água limpia. E eu tinha um quintal também muito bom lá em casa, quintal grande, o lote era grande, o quintal grande, sabe? Então eu tinha três qualidades de manga lá no nosso quintal e era uma beleza. Então eu fui criado comendo manga, comendo jabuticaba, comendo jambo, não sei se você conhece o jambo, né? E banana daquela banana maçã, que é a original, aquela primeira da roça mesmo, a maçã. E por aí. E na juventude, na meninice, juventude, puberdade, comecei a ouvir música no rádio, né? Tinha uns programas de música caipira muito bom. Então ouvia Tião Carreiro e Pardinho, ouvia Nenete Dorinha, dupla boa. Ouvia Zilizalo, dupla boa, ouvia Zico e Zeca, né? Aquelas duplas da época mesmo. Então, criado ouvindo isso aqui. Depois veio a Jovem Guarda, meu amigo. Aí foi outra conversa. A Jovem Guarda, atirei de cabeça nela. Aí andei tocando em alguns conjuntos, toquei guitarra, toquei baixo, cantei. Foi uma festa. A juventude foi muito boa. Viva a juventude.
Eu apareci... Os seus pais trabalhavam com o que lá em Patos?
Meu pai era carpinteiro, mecânico, marceneiro. Aquele homem que fazia várias coisas bem feitas. Porque antigamente a pessoa se primava pela quase perfeição, né? Fazer bem feito justamente para ter o nome elevado e não deixar cair aquela tradição da coisa bem feita. Meu pai era um caboclo assim. Mas infelizmente foi embora jovem, com 49 anos ele subiu. E o nome dele era Jovem, Jovem Cirino Ribeiro. E ele foi embora jovem, eu tinha 13 anos quando ele partiu. A minha mãe ficou só, com 9 filhos para criar. Não é fácil, bicho. E conseguiu, graças a Deus, todo mundo pegou um caminho certinho, né? Do jeito que pôde. E não tem nenhum músico. O músico que interessou por música meu fui eu. Eu não sou músico, mas sou influenciado pela música e gosto de música. Né? Não sou músico de formação, Eu sou músico de ouvido, músico prático, como se diz, né? E é por aí.
E tinha nessa parte aí que você estava falando das bananas e tal, tinha bastante passarinho, sim?
Tinha, muito passarinho no quintal. É, papacapim, então, era muito papacapim, né? Porque o papacapim é um passarinho abundante na época. É, pitacilgo, canário da terra, tudo tinha na região ali, muito. Patativa, até o curió, porque lá tinha um brejo lá perto, a gente brincava nesse brejo, uma várzeazinha, a gente falava brejo, né? Tinha até curió. Então, é, a natureza ainda estava muito preservada, embora naquela época as pessoas podiam caçar, podiam prender os passarinhos, não tinha essas leis que hoje tem, né? Meu pai mesmo, infelizmente, foi até caçador. Foi um dos predadores da natureza, mas ele não era com aquela predação perigosa, era mais inocência para comer às vezes, né? Porque às vezes não sempre, porque às vezes a vida faz a pessoa procurar um alimento diferenciado porque falta verba para comprar. Então eu vou ali no mato, trago umas duas ou três perdizes e nós vamos comer essas perdizes, entendeu? É por aí.
Você lembra de ter contato ou de ver viola, violeiros nesse período ainda aí?
Lembro. Eu quando entrei numa marcenaria para aprender a profissão de ilustrador de móveis. Eu estou fazendo assim esse movimento que é com o chumaço de algodão que a gente chamava de boneca e o verniz era goma laca, fazia goma laca e esfregava na madeira. E eu mexia também com passarinho, já fui, infelizmente, fui um dos que prendia o passarinho. Mas, conforme eu já disse, naquela época, era a época de prender mesmo, porque eu era moleque ainda. Não tinha a responsabilidade que eu deveria ter no futuro, conforme tem hoje. E a consciência da natureza. Numa das trocas, catira, a gente falava catira, não é aquela dança. Fazer troca. Te troco esse passarinho a troco desse, você me volta isso, me volta aquilo, ou vai na famosa orelha, na palavra. Numa dessas aí, uma violinha. Eu já estava querendo mexer com violão, eu já tinha até um violãozinho lá. Aí achei uma viola, daquela meia regra, só vinha até aqui. 10 trastos, né? Ou 12, na época era 10. E eu acabei, fiquei com essa viola. Um casal de canarinho, alguma coisa assim. E o camarada me voltou essa viola, como um troco, né, uma volta. E eu reformei essa violinha e comecei a fazer alguns toques. Tinha uma pessoa, um amigo de infância, que era cego, mas ele tocava uma violinha, rusticamente falando, né, simples. Aí eu ia na casa dele para ele me ensinar a fazer a afinação da viola. E eu lembro que foi as primeiras coisas que eu fiz na viola, mas depois essa viola acabou indo para uma outra troca de passarinho, ela foi. Hoje eu fico pensando, que pena, né? Mas a vida tem que ser vivida conforme a oportunidade aparece. Apareceu a oportunidade, vai lá, que não vai ter outra. E viva o Brasil!
E nesse período o pessoal já falava nome da afinação, cebolão, nome dos ritmos?
Não falava. Porque naquela época, muitos violeiros, por isso que a viola tem, um dos motivos da viola ter várias afinações é essa. Cada violeiro fazia esticava umas cordas ali, achava um som bonito, ó, aqui tá bonito. E fazia umas modinhas ali naquela afinação que ele inventou. Quer dizer, o ouvido era tão apurado que ele conseguia fazer aqueles intervalos tudo certinho ali. E sem pestanejar, né? Aí inventava as modinhas dele ali, para você copiar, você tinha que fazer aquela afinação. E o processo, todos conhecem, né? Ouvido. Quem tem um ouvido bom consegue fazer muita coisa na música, né? É por aí.
Nesse tempo, aprender viola é mais vendo, né? Um ensinando o outro.
Eu lembro disso. As folias de reis mesmo, tinha muito violeiro. E como sempre, viola, sanfona, cavaquinho, né? O violãozinho. Mas tudo ali, gente, com aquele coisa simples, como só ia acontecer nas coisas bonitas e saborosas mesmo, na simplicidade, né? Embora tenha a complexidade da cantoria, de seguir de casa em casa para fazer as louvações aos três reis magos, isso pode ser uma dificuldade, mas a simplicidade da música, da Folia de Reis, é uma coisa notável, né? E boa de se ouvir. Folia, viva as Folias de Reis. Eu fiz uma música sobre a folia. Viva Santos Reis! Vou beber um bolinho d'água aqui, já que não tem outra coisa. Obrigado.
E apareceu lá em Patos de Minas, tinha circo? Como é que é?
Circo? Tulique Louco no circo, Tião Carreira e Pardinho no circo, Zile e Zalo, tudo apresentava no circo e nos parques também, tinha parque de diversão. Mas aí tem aquela famosa história, a gente não tinha dinheiro nem para defender uma geleia, comprar uma geleia para comer, imagina para pagar o circo. A gente entrava debaixo do pano, traquinagem de moleque, né? Passava debaixo do pano, de vez em quando alguém pegava, jogava lá para fora, a gente voltava para um outro local e conseguia alguma coisa. Ou senão ficava lá de fora escutando o show desse pessoal, né? E é por aí. Então, os parques de diversões também tinham muito teatro. E os circos tinham teatro, né? Os parques de diversões tinham também. E tinham apresentações de artistas. Muito bom, muito bom. Viva a juventude!
E então, em Patos de Minas, que você vai começar a sua vida, assim, mesmo que amadoramente, musical, né?
É lógico.
Aí você começa a tocar violão.
O primeiro violão que eu comprei custou 30 cruzeiro, 30 unidade da época, não lembro se era o... Já era cruzeiro, sim. Porque o mil réis é antes de mim, né? Na época do Getúlio, depois mudou. Já era cruzeiro. Comprei um violão por 30 cruzeiros. Um violão artesanal, feito lá por um marceneiro. Nem luthier era chamado, era de marceneiro. Ele fez. Violão ruim, desafinado, mas... Valeu para eu dar os primeiros impulsos na minha vontade de aprender o instrumento, né? E o tempo, na medida que o tempo foi passando, eu fui arranjar um violãozinho melhor, essas coisas. E na década de 60, eu acabei entrando para um conjunto lá, musical, e já sabia alguma coisinha, né? E a Jovem Guarda, aquelas músicas mais simples. Mas antes da Jovem Guarda, comecei com Nelson Gonçalves, né, Orlando Silva, aquelas valsas, aquelas canções antigas. Inclusive eu tenho os discos, meu pai era musicista amador também, assim, não de tocar, mas de apreciar a música. Ele tinha uma coleção muito boa de 78 rotações, que eu herdei, está lá em casa, né? Cascatinha, Orlando Silva. Vicente Celestino, Nelson Gonçalves, e vai por aí. Então é por aí, eu cresci ouvindo boa música, viu, menino? Porque por isso é que a gente tem bom gosto, modéstia à parte, viu? Tá bem?
Então o seu cantar foi bem influenciado por essa coisa da seresta, assim.
Tem, né? Claro, muito, muito sim, muito. Velha Guarda, conforme eu falei, foi muito importante, né? O boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Nelson Gonçalves e outros que tocaram essa moda, que fez grande sucesso, não é? E depois vieram outras. Lembro o olhar, lembro o lugar, eu volto amado. Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao seu lado. Lembro a saudade que hoje invade os dias meus. Para o meu mal, e outras várias, né, que nós fizemos, fazia serenata com essas moldas, era bom. Depois veio a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, um momento muito alucinante na vida do jovem daquela época, muito boa, foi uma revolução mesmo, musical assim, importantíssima, né? Embora os antigos, né, fizessem buchoxo, fizessem bico para aquele movimento, ele venceu, afinal foi um movimento vencedor, né? De lá surgiram grandes artistas, né? E Jerry Adriani, Martinha, o Wilson Simonal também passou por lá, permaneceu o Roberto, que está até hoje, Roberto K, virou acabando sendo o rei da juventude, o rei da música brasileira, né? Nós tivemos vários artistas bons daquela época, né? E a gente cantava e tocava, né? Você deixou alguém a esperar, você deixou mais uma solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu. E vai por aí. Não é não? Mas eu, na minha juventude também, tive um caboclo que eu apreciei muito, que veio mais ou menos nessa época da Jovem Guarda. Era o Bob Nelson. Cantava umas modas, aqueles country americano, não é? Eu me lembro de uma que fazia assim, ó. Quando eu vou para o alto da montanha, vou montar no preste meu cavalo amigo. Ainda existe algo mais que me acompanha, eu por ela venço qualquer inimigo. Eu por ela desacato o mais temível bandoleiro, mais valente dos anjos. Ela tem os olhos lindos como um lago, já venceu o concurso lá em Chicago. Meus senhores, vou dizer quem ela é. É a minha linda vaca Salomé. Olê, 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 olê. Não é música brasileiríssima, mas fez parte da minha juventude. Já vocês estão vasculhando a minha juventude. Viva o Brasil!
Legal. E daí você vai vir para Brasília quando, Paris?
vim para Brasília no final do ano de 1973. Morava em Belo Horizonte, saí de Patos, com 21 anos eu saí de Patos. Morei em Belo Horizonte e sempre mexendo com música, né? Depois que eu comecei, não parei mais. E só vou parar o dia que o pessoal lá de cima me chamar, né? Aí a gente tem que parar mesmo, ou não, talvez não, isso aí é um mistério. Discussão para outro momento. Mas então, eu vim de Belo Horizonte para cá, porque a minha mãe acabou vindo para Brasília, minha mãe ainda era viva, e veio para Brasília na esperança de dias melhores, né? Na década de 70, enfim, o início. Eu falei, a chance de eu voltar para casa é agora, porque Brasília é uma cidade grande, eu posso arranjar uma ocupação por lá, um emprego, né? E 73, dezembro, no final mesmo do ano. Então, teoricamente é isso. Na prática eu estou aqui desde 74, né? Já tem 44 anos, né? 44 anos? É, 44 anos. É muito tempo que eu estou aqui em Brasília. 44 anos de Brasília, viu, garotos? É isso aí.
Mas como é que foi essa chegada, essa adaptação? Como é que era Brasília nessa época?
Olha, Brasília é uma cidade ainda pequena, uma cidade assim, provincial ainda, né? Taguatinga mesmo, era. Tinha rua que não tinha asfalto ainda, ainda estava incipiente. Eu lembro que lá na Asa Norte, por exemplo, tinha muito barraco de madeira ainda. Tinha coisa de madeira ainda. Depois é que foi melhorando. O charme da cidade era a W3 Sul, né? E aqui em Taguatinga tinha o centro da cidade, tinha o famoso relógio da praça. Tinha os botecos famosos ali, que eu não vou. Eu me lembro do Bar Estrela, na esquina, que era famoso, o encontro de boêmios, o encontro de gente, de poeta, de músico, de gente boa, de cachaceiro, cervejeiro, todo mundo fez boteco. Então e a gente saía, fazia serenata à noite, sem problemas de segurança. Não tinha que pegar táxi, não tinha que pegar. Pegava um ônibus com viola, violão. Naquela época não mexia com viola. Saía por aí fazendo serenata, acredite se quiser, não é artigo de fé. Viu? Então a adaptação foi lenta, porque eu saí de uma cidade igual Belo Horizonte, cidade boêmia, cidade gostosa de se viver. Cada esquina tem um boteco, tem uma coisa cultural em cada esquina, teatro, cinemas. Cheguei aqui era um verdadeiro cidade do faroeste mesmo, não tinha, embora no faroeste no bom sentido, né? Poeira, não tinha assim aquela vida cultural que eu tinha lá em Belo Horizonte. Mas acabei me adaptando, porque a gente se adapta, o ser humano, nós temos essa qualidade, né? Por necessidade, ou por teimosia, ou por querer, a gente acaba se adaptando ao local que a gente cismou que vai viver. E estou vivendo muito bem aqui. Viva Brasília! Tudo que eu tenho, devo a Brasília.
E chegando em Brasília é aquela coisa, né? Pessoas de vários lugares.
Hein?
Tinham pessoas de vários lugares do Brasil aqui.
Então. Aqui é uma miscigenação, né? Pessoal de Minas, pessoal do Nordeste, pessoal do Goiás, pessoal do Sul, do Rio de Janeiro, os funcionários públicos, a maioria veio para cá, né? Acompanhando os seus chefes, suas instituições de origem. E até gente do Espírito Santo, eu lembro, tinha muita gente. A miscigenação aqui foi boa, isso é bom para a cultura, a gente que mexe com música, com cultura, com arte, é bom que a gente mescla, assim, acaba influenciando o trabalho que a gente faz, né? Essa miscigenação. Brasília é muito bom por isso, aqui não tem aquele bairrismo que outras cidades têm, né? Aqui todo mundo respeita, todo mundo aplaude todo mundo, aqui é muito bom por isso, por essa. Um dos motivos é essa diversidade, digamos assim, cultural, né? Cada um tem a sua ideia de cultura e as suas origens são importantes, não é? Por aí.
Você chegou a compor alguma coisa assim, em homenagem ou inspirado em Brasília?
Confesso que não. Mas eu fiz o meu trabalho cercado pelo Cerrado e em homenagem ao Cerrado, né? Agora eu estou falando, confesso que não, mas eu fiz uma música chamada Flor do Cerrado, que eu dediquei a Brasília, que é a Flor do Cerrado. Não somente a Flor do Cerrado, né? Por exemplo, a Calhanda, que é uma importante Flor do Cerrado, a Flor do Piqui, Flor do Ipê, né? São todas flores bonitas, mas a flor mais bonita é Brasília.
Então, quer dizer, você teve esse primeiro contato com a viola lá, na troca com os passarinhos, e aí, como é que foi o reencontro com a viola?
Ah, boa pergunta, olha aí. Durante esse tempo todo que eu saí de Patos com 21 anos, né, já mexendo com música, assim, violão, essa saída para Belo Horizonte, é boemia total, né, violão, serenata, a gente podia fazer serenata também em Belo Horizonte, viu? E pasme, mas podia fazer, conforme fiz várias. Sempre fui seresteiro, né? E passo fazia serenata toda semana. Aí, violão. Todo tipo de música. É, Jovem Guarda, é Velha Guarda, é rock, é twist, tudo. A gente tocava de tudo, né? Diversão mesmo, né? Se eu pensasse em ser um profissional de música, teria feito música lá, né? Algum conservatório, alguma coisa, nunca fiz. É só mesmo farreando. O que foi um erro, poderia ter feito. Para ser um músico profissional hoje, né? Com mais responsabilidade, com mais sabedoria. E vai por aí. Mas aí o tempo passou, conforme eu te disse, a minha mãe mudou para cá, a minha família mudou para cá em 73, e eu voltei para cá. Na década de 80, olha aí o tempo, e aqui em Brasília, eu continuei tocando violão, fazendo uma farrinha ou outra com a turma, E me lembro que teve um episódio que eu fiquei meio adoentado uma época aí e parei, fiquei assim, tipo, uns 4, 5 anos sem tocar violão. Pasme, e foi, infelizmente. Fiquei uns 4 ou 5 anos sem violão. Me desinteressei. De uma certa feita, fui numa farra na casa de um amigo meu, tinha um caboclo tocando violão. E eu falei, olha aí, rapaz, o violão, como é que eu vou esquecer um instrumento bonito desse, uma coisa bonita dessa? Posso fazer isso comigo, né? Voltei para casa, depois da farrinha com a turma, já arranjei logo o violão e fui reaprender o que eu já sabia, que eu tinha aprendido. Demorou um pouco, mas a cabeça da gente é importante, é o melhor computador que tem a cabeça, né? Cérebro, vai, grava tudo. E não foi muito complicado, não. Fui voltando devagarzinho com o violão. E me lembro que a primeira música que eu fiz no violão aqui em Brasília foi quando eu me casei em 75. Aí eu fiz uma música chamada Conceito de Felicidade no violão, né? Mas eu adaptei ela para viola. É sorrir a toda hora, é poder jogar pra fora nosso mundo interior. Felicidade é ficar com a namorada, assentados na calçada e ali falar de amor. Felicidade é admirar a natureza, felicidade é ter certeza do dia anterior. Felicidade é cantar de alegria ao nascer de um novo dia. Felicidade é ter amor. Tenho sido tão feliz todo dia, toda hora. E esta canção eu fiz para dizer isto agora. Conceito de felicidade. Tinha um ano de casado. Felicidade total, né? Coisa boa é casar, né? Com a mulher que a gente ama. Essa moda foi feita no violão. 1976. Casei em 75. E de lá para cá, comecei a fazer mesmo violão. Eu me lembro que tentei estudar música. Me lembrei agora. Entrei no conservatório em Itaguatinga. Fiquei meio semestre, sei lá, ou meio ano. É complicado a música. Falei, quer saber? Foi bom que eu conheci o professor de música lá. Ele também era boêmio, tanto quanto eu. Gostava também dos mirinites, de umas cachaças, de uma cerveja. E fizemos amizade, fizemos muita coisa juntos, fora do conservatório. E já se foi, que Deus o tenha, mas olha, perdi um amigo, perdi um professor, perdi um caboclo que me ensinou muito de violão. Tá? E na década de 80, eu vivia falando em viola. Lembrando lá do Julião, da viola, que acompanhava as duplas caipiras daquela época, da década de 50, 60, né? Julião foi um músico maestro, um músico de estúdio, muito bom na viola. E o Tião Carreiro, né? Como sempre a referência da maioria absoluta dos violeiros. É, vivia falando em viola, viola, viola. E... A minha mulher, de tanto ouvir isso, foi numa loja um dia lá, chegou com uma viola, me entregou aqui a viola. Me deu uma viola de presente. Eu falei, agora estou apertado, hein? Vou ter que aprender alguma coisa. Aí onde eu comecei com uma violinha tonante daquela antiga, tem lá em casa até hoje. Valor estimativo, né? Mas é a tonante famosa, o rei dos violões, né? A violinha lá. Então comecei a me interessar praticamente pela viola, na prática, tocar alguma coisinha, aprender uns acordes, alguma coisa, em 1983, 4 por aí, tá bem? De lá pra cá, a gente vai evoluindo, se interessando mais, né? E deu no que deu, graças a Deus.
E aí você começou a fazer uma carreira na viola mesmo, assim, né?
É, aí abandonei o violão, que foi um outro pecado, não devia ter feito isso. O violão é importante, né? Eu abandonei o violão, mas a viola é feiticeira. Viola é feiticeira, né? Você escutou o batido desse aqui, você fala, é hoje, é agora, é amanhã, é depois da manhã e pronto. Viva a viola é importante, né? O violão ficou na saudade, mas uma vez ou outra ainda toco algumas coisinhas no violão, faço alguma coisinha no violão, mas a viola tomou conta do meu viver musicalmente falando, né? E eu aproveitei e comecei a observar a natureza, né? Acabei adquirindo uma chácara aqui, sempre também gostei, fui apaixonado pelo mato, né? Voltando lá na minha meninice, a gente passava as férias numa fazenda de um cunhado meu, e a gente foi criado ali naquele ambiente de roça mesmo. Embora não fosse o roceiro de origem, de nascença, morava na cidade. Mas, daí em casa era como se fosse roça, tinha cavalo amarrado na porta o dia inteiro. Meu pai e minha mãe, os compadres e comadres deles, era tudo da roça, né? Eles iam para a cidade vender os produtos, ficava lá na minha casa. E com isso a natureza me impressionou muito sempre. E eu falei, eu vou me dedicar à natureza. E acabei fazendo várias músicas dedicadas à natureza, ao cerrado, né? Feliz aquele que sorria toda hora, aquele que respeita a natureza. Feliz aquele que cuida do mundo agora, aquele que põe esta bandeira. Brisa vem, vento vai, eu sentado na varanda, esperando amanhecer. O colorido do horizonte de sol atrás do monte será linda de se ver. Sol nas frestas do rancho anuncia o longo dia, sinfonia de sons, algazarra, alegria. As flores do ipê na primavera, tempo de filhinho, quem me der. Escuto o sabiá cantando ali, a passarada mudando de mim. O bailar das borboletas em frenesi, o instante desdenha o povo. Várias espécies que habitam o cerrado correm o risco iminente de extinção. Este bioma está sendo ameaçado, quem o verá, eu vi. Feliz aquele que sorria toda hora, aquele que respeita a natureza. Feliz aquele que cuida do mundo agora, aquele que põe esta bandeira. Nosso cerrado está sendo devastado, quem o verá, eu vi. Viva o cerrado brasileiro! Por aí. Então, abracei o cerrado como a minha inspiração musical. A maioria das minhas músicas falam da natureza. Não é não? É por aí que funciona.
E qual que é a importância, você fala bastante do Cerrado, mas qual que é assim, a importância do Cerrado?
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro atualmente, né? Porque já foi o maior, a Mata Atlântica, né? Era o maior bioma. E hoje a Mata Atlântica está com talvez uns 15% de Mata Atlântica. O Cerrado passou a ser o primeiro bioma brasileiro. É preciso preservar esse Cerrado, embora as cidades estão nascendo, sempre estão nascendo cidades aqui e acolá, né? E os agricultores, o agronegócio chegou para derrubar mesmo, infelizmente. Né? Existem os códigos florestais, existem leis para proteger o Cerrado, mas às vezes as pessoas, os empresários não respeitam. E fica por isso mesmo, tem que reflorestar, tem que fazer um crescimento sustentável, tem que fazer essa coisa, mas às vezes não faz. Isso aí é um problema ruim para o nosso país. Então o ideal seria preservar o resto do Cerrado que nós temos, porque nós temos plantas do Cerrado que não existem em lugar nenhum do mundo, só aqui. São endêmicas do Cerrado, né? Por exemplo, o ipê, as frutas, mamacadela, bacupari. Nós temos aqui, por exemplo, Brasília, o símbolo de Brasília é o pau-terra, né? Então é importantíssimo essa vegetação do Cerrado. Só a guabiroba, né, que dá nos campos, que faz parte do bioma do Cerrado. Então o Cerrado, o bacupari, já falei, esse baru, que é importantíssimo, até tem muito valor medicinal e alimentício. Então o Cerrado precisava e precisa ser olhado com mais rigor pelas autoridades responsáveis pela preservação da nossa natureza. Sem falar que aqui é o berço das águas, meu amigo. Né? Aqui todas as águas do país nascem aqui do Cerrado. Pasmem, nós temos aqui o encontro das águas ali, águas emendadas ali, indo para o lado de Planaltina, vocês conhecem lá? Então, chama águas emendadas. O encontro das águas ali nasce as três bacias: Bacia do Amazonas, Bacia do Prata e Bacia do São Francisco. Nasce tudo ali. Então, o berço das águas é o Cerrado. Inclusive, eu fiz um disco mais recente, meu, chama-se Berço das Águas, em homenagem ao Cerrado. É o mínimo que eu posso fazer. Viva o Cerrado brasileiro e o berço das águas. Bom, por falar em Cerrado, eu fiz uma moda chamada Cerrado, né? Vou fazer um trecho dessa moda aqui. Nosso Cerrado tem lobo guará, várzeas e brejos onde vive a saracura, guaguatirica, sapato e tangará, rios e riachos cristalinos nascem lá. Nosso Cerrado história já contou, interessante e pitoresca do Sorfão, grande sertão, veredas retratou, o sertanejo com seu jeitão, crenças e ais, belas paisagens desapareceram, não se vê mais aquele beitinho cantado ali. Nosso Cerrado tem a juriti, tem o ipê roxo, o amarelo e a sucupi, entre as flores mais bonitas do piqui, deixa o folclore na dança do cati. Nosso Cerrado é terra de cultura, tem medicinais pra curar o coração, cachoeira, caindo das alturas. As nossas águas é o guardião. Viva as chapadas, berço das águas, o grande sertão, trilhas épicas, repare o sabiá pousado aqui. Nosso cerrado tem a capital, onde a esperança habita o coração. Brasília é patrimônio universal, todos que a veem sentem grande emoção. Nosso cerrado das águas é ventada, o pôr do sol é o mais bonito que já vi. O céu de estrelas e de luas prateadas, vem das veredas o buriti e muito mais. Tem curiosos bicudos e canários, brejos e gerais, aquele bem de mim pousado ali. Um passe de magia põe-se a cantar, repare o sabiá pousado aqui, tem sua sinfonia pra nos gostar. Viva o nosso cerrado, é preciso preservar tanta beleza. E os nascentes vão me fora aqui, que desperta Brasil, cuida do que é seu. Viva o cerrado brasileiro!
Tem viola em Brasília? Tem bastante violeiro?
Olha, aqui em Brasília, eu ouso dizer, não o primeiro, se não é o primeiro, é o segundo lixo da viola caipira brasileira. É provável que seja o segundo, né? Porque Brasília tem muita viola, tem muita viola. Na década de 90, eu fui um dos fundadores do Clube do Violeiro Caipira. Qual que era o objetivo do clube? Promover a viola caipira, através... por intermédio de festas, de encontros de violeiros. E a viola, nós cadastramos na época, de logo de cara, uns 60 violeiros, já consagrados, já bem encaminhados, outros começando e tudo. O fato é que todos se interessaram pela viola. Hoje eu estou afastado do Clube do Violeiro, por razões pessoais, mas acredito, não acompanho para e passo as atividades do clube, mas participo de alguns encontros de violeiro, né? Esse encontro anual que tem todo ano aí, chama Pleonasmo Vicioso. Esse encontro de violeiro anual, eu normalmente participo, sou convidado e com muita honra aí vou participar desse encontro. E prova disso é que é muito concorrido, né? O povo vai mesmo, porque nós temos bons violeiros aqui em Brasília. A Escola de Música foi o primeiro curso do Brasil de viola caipira, foi aqui na Escola de Música, né? Conversou com o professor Roberto Correia, nós temos o professor Marcos Mesquita e outros que estão ajudando a formar levas de violeiros aqui em Brasília, né? Por exemplo, o Cacá Iludo passou pela Escola de Música, né? Acho que o Domingos Sávio, de Sávio, acho que passou por lá, né, Domingos? Quem sabe? Acho que passou, sim. E o filho do Marcos Mesquita, para citar os que eu estou lembrando agora, o Vitor Mesquita, formou na UNB, mas passou pela Escola de Música. Então, todos os que eu estou dizendo são violeiros que estão enobrecendo a nossa viola, fazendo com que ela se sinta a rainha do Cerrado aqui de Brasília, né? Brasília, então, está de parabéns, porque aqui a viola é mesmo importantíssima e adorada pelo público. Onde você tem um show, uma apresentação de viola, as pessoas fazem questão de ir. Então, viva a viola brasiliense, né? Para não dizer do Brasil inteiro, mas especificamente Brasília está de parabéns pela viola e pelos violeiros que tem, todos dedicados à nossa música regional caipira, ao choro, por exemplo, né? O Cacai, por exemplo, é tocador de choro. E viva o Brasil e a viola.
Aparício, para você, o que é memória?
O que é memória? Memória é preservar tudo que a cultura popular brasileira, né? Já que nós estamos falando de cultura popular, né, eu vou responder dentro desta linha. Tenha produzido e possa produzir. Né? Memória é você ter lembrança daquilo que você gostou, daquilo que você precisa guardar, precisa preservar. Isso é memória. Ainda mais ouvindo, olha aí, ouvindo esse João de Barro cantando aqui agora, que todos vão ouvir aí. Me vem na memória a minha juventude. Então a memória é importante, né? Você tem imagens da memória que são não apagam, inapagáveis, inextinguíveis, né? Não extinguem nunca. Então memória é preciso ter, fisicamente falando, é preciso ter órgãos na cultura, nas secretarias de cultura, nas diretorias de cultura que cuidem da memória da nossa cultura popular brasileira. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos, falando de viola, nós temos o Clube do Violeiro, nós temos o Clube do Choro, nós temos vários violeiros, temos uma boa música caipira, então é preciso memorizar isso por intermédio de uma, digamos assim, de um registro físico e de um registro bem feito, para que não caia no esquecimento, né? Então, para mim, memória seria por aí. É gravar e gravar mesmo, registrar o que foi feito em prol de alguma causa. No nosso caso, a viola. Viva a viola brasileira!
O que é a vida?
Vida é isso que nós estamos cumprindo aqui agora. É conversar, é tocar viola, é tomar um gole d'água, né? Dá licença. É lembrar de Deus. É conviver com as diferenças. É conviver com as pessoas da família. É conviver com os amigos. É ter harmonia. É preservar a vida. Né? Vida é isso. Você não extirpar nenhum ser vivente. É você produzir alguma coisa, é você ser útil, é você ser alegre, é você estar satisfeito consigo mesmo, é você louvar a Deus, é você saber que um dia vai morrer e viver o máximo que você puder. Viver com alegria, com harmonia, com paz e com sorriso no rosto e viva a vida. Me sinto caipira. Embora eu não tenha nascido na roça, conforme eu falei, mas eu sou caipira. Eu tenho, digamos assim, a alma, o jeitão, e procuro não ser, digamos assim, não esquecer essas minhas origens de interior. Né? Faz parte, nós falamos em vida, faz parte da minha vida essa lembrança, essa memória que nós falamos ali agora atrás sobre o que foi a minha juventude, né? Fui cercado de... Minha porta tinha cavalo amarrado, né? No meu quintal tinha pé de manga, no meu quintal tinha pé de jambo, tinha pé de banana maçã, tinha pé de jabuticaba, tinha porco, meu pai criava porco. Tudo isso é coisa de roça, coisa de caipira. E ouvia programas caipira no rádio, lidava com gente caipira no dia a dia da minha juventude. E abracei a causa caipira, não por acaso, é porque eu me sinto um caipira mesmo. Viva o caipira. Por aí.
Como que você vê assim, a relação da viola, essa questão da tradição e modernidade?
Bom, a tradição é importante, né? A tradição é importante por quê? Porque os mestres, os antigos que já se foram, não tinham métodos, cada um tinha a sua afinação na viola, mas deixaram uma obra importante, obra que hoje nós estamos descobrindo ou redescobrindo, porque alguns dos violeiros de hoje fizeram várias pesquisas, foram atrás e correram, conseguiram gravar alguma coisa. Mas a tradição da viola é muito importante, porque começou lá com as folias de reis, que é uma coisa religiosa, né? A folia de reis é coisa de devoção. A viola caipira estava sempre ali por devoção. E os antigos também, os mestres antigos, ninguém tocava a troco de dinheiro. Eu vou fazer um show ali para ganhar tanto. Não tinha isso. Ia fazer o show, tocar na casa do culpado, na igreja, lá na esquina com os amigos, por deleite, por sentimento, por achar que aquilo era bonito e conforme era mesmo. Então a importância dos antigos é que eles plantaram a semente dessa originalidade que é a música caipira, a nossa cultura popular brasileira. E hoje nós temos conservatório que ensina viola, nós temos a Escola de Música de Brasília, nós temos até um curso superior na Universidade de São Paulo, parece? Parece, não é, né? A Universidade de São Paulo tem um curso superior de música, de viola caipira. Quer dizer, então a viola evoluiu, veio além daqueles mestres antigos que plantaram essa semente da simplicidade da viola, e ela hoje está se tornando um instrumento popular e com a sua complexidade, embora seja simples aparentemente, mas é um instrumento complexo. Haja vista que houve interesse desses violeiros atuais, dos formados aí por música, né, digamos assim, formados na USP, formados na UNB, aqui em Brasília, o Roberto, por exemplo, foi um dos primeiros pesquisadores, né, o Ivan Vilela criou essa escola lá em São Paulo, e Paulo Freire também fez várias pesquisas sobre a viola caipira, e é por aí. Hoje, a viola hoje está muito importante. Nós temos vários violeiros, e modéstia à parte, eu me incluo entre eles, né? Eu tenho um trabalho de gravação de 5 CDs, todos autorais. Eu acho o meu trabalho importante, modéstia à parte, repito, e sou respeitado pelos meus colegas, graças a Deus, né? E nós temos Pereira da Viola, que é um grande violeiro, nós temos a viola agora em Belo Horizonte mesmo, foi alçada a patrimônio lá do município de Belo Horizonte. A ideia é fazer ela chegar a ser patrimônio da humanidade, mas para isso tem que ir devagar. Começou com Belo Horizonte, vai pelo estado de Minas, vai pelo Brasil, daí a pouco. Então nós, os violeiros atuais, e quem ficar, porque de repente alguém parte, como diz o Rolando Bondim, fora do combinado, né? Quem ficar que cuide disso, vocês que são mais jovens aí, cuidem bem da viola que ela merece. A viola está nos caminhos certíssimos. Está no samba, está no choro, está na música caipira, está na música popular. Viva a viola brasileira! Não é não? Chorinho. Aliás, tem um amigo meu, Domingo Sávio, né, Domingo? Escreveu esse choro, né? Botou na partitura. Porque o vovô aqui é meio analfabeto em partitura, viu?
Aparício, o que é candango? Ou você de alguma forma se sente candango?
Olha, eu não vou dizer que eu me sinto candango, porque eu não sou, eu estou sendo falso. Mas os meus filhos são. Né? Os meus filhos nasceram. O que é candango? Quem nasceu em Brasília, né, atualmente? Agora, o candango é aquele que veio para construir Brasília. Veio do Nordeste, veio de Minas, veio de Goiás, veio de várias partes do país para cumprir essa missão de construir Brasília. E foi apelidado de candango. Eu não sei porquê, confesso que não averiguei o motivo por quanto arranjar esse nome de candango. Mas a origem é essa. Os construtores de Brasília foram chamados de candangos. E eu ouso dizer que quem nasceu aqui, conforme meus filhos, quem tiver filho aí, os seus filhos que nasceram aqui, são candangos ou brasilienses. Viva os candangos. Sem eles, nós não estaremos aqui conversando sobre a viola caipira brasiliense.
viola, para quem está começando a vida na música?
O conselho é o de sempre, procurar o professor. Não queira meter a cara sozinho, isso é coisa do passado. O que eu fiz, o que outros violeiros antigos fizeram, é coisa que não existe mais. Hoje nós temos professor para todo lado aí, né? Hoje nós estamos na era da interação, da internet, globalização. Quem quiser aprender música hoje, está fácil. Quase toda esquina tem um conservatório. Então, o ideal, aconselho a você, meu amigo, que está ouvindo aí, procurar um professor. Não queira fazer sozinho. Ah, vou... Não, você vai desanimar. Agora, não desacuçoe, porque a viola é muito bonita e a música traz muita paz para a pessoa. Quem é músico tem paz, tem harmonia, tem felicidade total. Viu? A música traz esses valores para o nosso ser. Procure um professor, viu? Não vá sozinho.
O que você sente quando está tocando a viola?
Me sinto bem. Eu sinto elevar a alma. Eu fico quase que pairando no ar, né? A gente fica levitando, porque a música é... E ainda mais a viola, com esse timbre único. A viola é um instrumento mágico, um instrumento poderoso. Me sinto muito bem. Tá bem?
Dança das Formigas é uma música que foi bastante conhecida e bastante tocada, né? Você poderia contar pra gente a história dela e depois...
Eu sempre fui apaixonado pela roça, conforme estou dizendo, né, pelo mato, e adquiri uma chácara aqui no interior, aqui perto de Taguatinga, onde eu moro, Taguatinga, Distrito Federal. E entusiasmado lá com a fazenda, com a chácara, o caseiro me falava sempre que tinha muita formiga. Eu não comprei aquilo para plantar nada, embora plantasse alguma coisinha, né? Plantasse uma alface, uma couve, alguma fruta, um pé de goiaba, alguma coisa, e as formigas atacavam. O que que a gente faz? O professor podia trazer aí um veneno, alguma coisa, para a gente exterminar essas formigas. Eu falei, se depender de mim, as formigas ficam aí, elas chegaram primeiro. Nós é que invadimos a terra das formigas, né? E de modo que, de uma certa feita, eu, lá na chácara, observando o formigueiro. Aquela, no afã de levar, elas cortam ali a folha e saem. Como é que dá conta de carregar o peso daquilo, né? Mas isso aí é uma ciência. Elas levando para o formigueiro as suas provisões. E aquilo me encantou. Me encantou que eu cheguei em casa, eu cheguei em casa não, lá mesmo, porque eu levava sempre a viola e fiz algumas músicas lá na minha chácara. Muitas músicas eu fiz lá. A parte da manhã eu sempre ia lá e levava a viola. E levava cerveja também, viu? Para ficar inspirado. E peguei a viola e comecei a brincar e saiu algumas frases. Eu falei, bom, está parecendo uma dança aqui daquelas formiguinhas, ou aquelas formigonas, que eram grandes, uma formiga vermelha, né? Aquela quem, aquela cortadeira mesmo. E daí surgiu essa ideia, eu fui aperfeiçoando, fui aprimorando, surgiu uma música razoável. Eu chamei de estudo em dó sustenido menor. Depois botei o nome de Dança das Formigas por causa daquela inspiração que as formigas me fizeram nascer na minha intuição de fazer essa música. Thank you. Viva as formigas brasileiras! Ai.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Aparício Ribeiro. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Schoma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.